Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Queridos ouvintes, nós estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova, abordando hoje o tema sexualidade e evolução. Vamos registrar também a presença aqui da Tânia, nos nossos estudos, nos contemplando com a sua visita hoje. Bom, antes do intervalo, nós deixamos aqui uma pergunta para a Maria Emília. Maria Emília, quando duas criaturas, um homem e uma mulher, estão se relacionando sexualmente, além dessa satisfação da sensualidade que aparentemente está presente, tem algum tipo de relação espiritual entre eles que está se formando, está se estabelecendo, Maria Emília?
Tem. Mas eu vou explicar isso, vou tentar explicar, começando a reavaliar nossa realidade. A nossa realidade maior é espiritual. Somos todos espíritos nos manifestando no mundo físico. Daí o contingente maior que nos liga ao grande Criador é o contingente espiritual. Mesmo que aparentemente não tenhamos consciência nem visão disso, né? Não nos é palpável. Para muitos de nós ainda essa realidade espiritual está longe de ser a verdadeira realidade. Pensando dessa forma, tendo certeza de que somos seres espirituais, em cada manifestação nossa na vida física existe um componente espiritual, existe uma vinculação espiritual. Quando falamos a respeito de sexo, que entre homem e mulher, entre dois seres que se unem por afetividade ou até por interesses passageiros, nós temos que conceber que existe a vinculação externa, exterior, que é essa que nós verificamos palpavelmente com os nossos olhos, com os nossos sentidos físicos, e existe aquela outra vinculação, que é a vinculação maior, a vinculação através dos laços fluídicos, dos laços espirituais. Tem um trecho, eu gostaria de ler, o assunto sexo, sexualidade é de extrema delicadeza, mesmo porque nós nos encontramos pessoalmente nas mesmas faixas evolutivas, com as mesmas dificuldades até de entendimento e de trabalhar com essas nossas energias. Diz assim Emmanuel, num livro pequeno, de tamanho, mas enorme de conteúdo: toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceite de alguém um apelo neste sentido, em bases de afinidade e de confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças. Observem bem isso. Não se estabelece apenas uma relação sexual, vinculação de órgãos físicos, mas, como diz Emmanuel, circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Vou um pouco mais além. Quando estive no ano passado em uma palestra onde um pessoal fazia, o temário era dupla evolutiva, a busca de alguém onde você une todos os seus ideais, inclusive os seus anseios sexuais também, para um processo evolutivo. E ele dizia, entre outras palavras, precisamos um pouco mais de experimentação científica para comprovar, mas diante do conhecimento que temos em relação à vinculação afetiva e à vinculação energética que se cria quando nós estamos em parceria com alguém, diríamos que ele tem até uma certa coerência. Colocando o seguinte: quando alguém se relaciona com alguém sexualmente, ele carrega consigo as energias do parceiro por quase 48 horas. Ou até mais além disso. Então nós diremos assim: quando uma relação afetiva, uma vinculação é ligada por afetividade, por amor, por interesses de crescimento, que energias que nos circulam, né? Mas nós perguntamos também: e quando essa vinculação é de um interesse muito passageiro ou de desvario mesmo, né? Nesse sentido, compreendemos porque inúmeras pessoas que buscam desenfreadamente parceiros, cada vez mais na ânsia de se satisfazer, se sentem cada vez menos satisfeitos. Não que não tenham o orgasmo ou a satisfação física, mas não tem um preenchimento maior. E nesse sentido, o ouvinte pode compreender o que tem por detrás, que é essa vinculação energética, né? É esse algo maior de preenchimento que a própria relação, quando elaborada pela afetividade, pelo amor pelo desejo de construir algo com o outro. Não vamos colocar uma construção eterna, mas uma construção, né, uma realização. Ela nos preenche, justamente porque os laços, como diz aqui, o circuito de forças e a reciprocidade é extremamente importante nesse momento.
Mário, eu gostaria de completar, Mário?
Sim, eu acho que para o nosso ouvinte que está acompanhando o programa nessa parte inicial do nosso programa, talvez fosse interessante recapitularmos um pouco a essência, o resumo de até que ponto que nós chegamos aqui, né? Pelo tudo que nós ouvimos e aprendemos até agora aqui com os comentários dos colegas, dos amigos aqui no programa, nós podemos concluir até este momento que nós temos, na questão do sexo, né, nós temos a dimensão da matéria, nós temos as questões relacionadas aqui materiais com o mundo e temos a questão espiritual relacionada com. E podíamos também dizer que isso está presente não só na questão do sexo, está presente em muitas outras coisas, né? Por exemplo, na alimentação, né? O aspecto material da alimentação, o que, que é? Né? É a gente saciar a fome, a gente gosta daquela alimentação, gosta daquela comida que nossa mãe, que nossa esposa faz. Então, quando a gente vai se alimentar, se a gente resumir aquilo à questão aqui do mundo, a gente vai falar, poxa, que comida gostosa, né? Mas a dimensão espiritual da alimentação está toda a grande química, né, que existe na transformação da energia do alimento, nas forças criadoras, nas forças orgânicas que nós precisamos para nós podermos viver, para nós podermos realizar coisas, né, para que nós possamos ter equilíbrio orgânico, ter equilíbrio mental. Tudo isso vem como decorrência da alimentação. Então tem o aspecto imediato, que é o do mundo, da matéria, e a consequência espiritual. Na questão das posses, né, dos bens, né, também temos uma questão material e uma questão espiritual. A questão da posse material é aquela sensação de status, né, aquela sensação de felicidade imediata porque a gente possui alguma coisa, né? A questão espiritual da posse, o que, que é? Né? É quando a gente possui recursos para que nós possamos realizar coisas importantes, né? Muitas vezes em favor dos nossos descendentes, em favor do semelhante. Então, sempre temos dois aspectos. E assim também, por exemplo, a inteligência, né? A questão material da inteligência, quando a gente usa a inteligência para manipular as pessoas, quando a gente usa a inteligência para ganhar guerras, quando a gente usa a inteligência para ganhos comerciais, né? E a questão espiritual da inteligência, quando a gente usa a inteligência para ensinar os outros, para educar os outros, né? Assim também o sexo, né? Se na dimensão do mundo, na dimensão material, o sexo é para satisfazer os sentidos, né? Isso que nós estávamos dizendo aqui, né? É quase que a imprensa, as revistas, quase que estimulam a gente à prática do sexo como um entretenimento, uma coisa desse tipo. Na realidade, a grande questão espiritual do sexo é aquela força criadora, né? Aquela força que permite que nós realizemos coisas em conjunto. Aquelas forças que atraem as pessoas, atraem os espíritos, que juntos vão realizar coisas, né?
Hélio, eu gostaria que você nos explicasse alguma coisinha a respeito do que a Maria Emília e o Mário acabaram de falar, que é essa atração que vai além da satisfação, da sensualidade. No ato sexual, então, existe a troca de energias, aí existe uma similaridade de sentimentos. Então, é o princípio do magnetismo humano, Hélio, que está presente aí nesse momento?
É, como nós já falamos bastante aqui, inicialmente, são termos até, às vezes, não muito familiares, assim, para quem ainda não se propôs a estudar isso com mais profundidade. O elemento masculino, ele é carregado de uma polaridade positiva e o elemento feminino de uma polaridade negativa. Então, nós podemos fazer novamente uma referência com a eletricidade, que nós temos aí o polo positivo e o polo negativo, de onde nasce a luz. Então, o objetivo final dessas duas polarizações é trazer a luz, ou seja, trazer a vida, como disse a Maria Emília, é a criação. Sexo, nada, não existe criação fora do sexo. Dizer, tudo que se cria no mundo, tudo aquilo que nós vemos de novo, tudo aquilo que surge no mundo, surge através do sexo. Não do sexo como voltado à sua parte mais simples, ou seja, daquele onde nós colocamos de homem e mulher, né? Apenas homem e mulher, como também falou aqui o Mário comendo propriedade, apenas, como diz, somos induzidos com uma diversão, com uma forma de passatempo, né? Uma forma assim de que as revistas hoje tentam fazer. Porque isso não é possível, inclusive, porque entre homem e mulher, esse magnetismo, quando ele se atrai, o chamado amor livre, essas coisas assim, leva uma frustração. Quer dizer, o resultado, por exemplo, de uma relação entre homem e mulher, sem que haja amor, sem que haja esse componente espiritual que o Mário estava explicando agora, sem que seja por alguma coisa maior, ele leva a frustração, porque o elemento, a mulher, no dia seguinte, ela está esperando, a mulher, quando ela se envolve num relacionamento afetivo desse tipo, ela se envolve por afeto, e o homem muitas vezes se envolve apenas por instinto. Então, no dia seguinte, ela está esperando receber um recadinho, receber umas flores, receber uma atenção especial daquela pessoa, e o homem se esqueceu completamente, parece que não aconteceu nada, não houve nada para ele. Então, não há retorno, as expectativas são frustradas, né? Então, como disse a Maria Emília, com o tempo, essas relações que são fortuitas, que são apenas por diversão, elas levam as pessoas a um desprazer, né? A um desprazer, e cada vez satisfaz menos, e levando, inclusive, ao final, as pessoas a procurarem outros tipos de experiências, né? Que vai acabar muitas vezes no sexualismo, no homossexualismo até, que vamos falar um pouco mais adiante aí. Então, essa atração, ela é magnética, sem dúvida. Mas essa atração magnética não é apenas para o coito, né? Quer dizer, ela é magnética para a criação, para que se crie, para que realmente as potencialidades que são agregadas no feminino e as potencialidades que são agregadas no masculino, ou seja, os componentes do masculino e feminino, possam criar alguma coisa, é realmente uma coisa de útil para a humanidade, né?
Valdir, nessa linha de análise que o Hélio acabou de fazer, eu gostaria que você nos dissesse o seguinte: como é que o Espiritismo explica o que é ter um equilíbrio diante do sexo? Como é que é ter uma vida sexual responsável?
Eu estava aqui lendo no livro Sexo, Amor e Educação, de Celso Martins, uma frase curta, muito importante. Para que a união seja perfeita entre os dois seres, é essencial que haja comunhão de pensamentos, ele buscando envolvê-la de carinho e ela esforçando-se por envolvê-lo de ternura. Então veja bem, essa pergunta, como é que o Espiritismo explica? Vamos trabalhar aí o lado fidelidade. Ora, se você juntou-se a uma companheira para viver uma vida junto, claro, tem que mostrar a fidelidade dessa companheira. Por que essa fidelidade? Principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos vendo o mundo carregado de doenças, né? Essa relação que pode haver fora do lar pode trazer para dentro do lar coisas que vai complicar a vida do casal. E isso é uma forma da pessoa também se colocar dignamente, ela ser uma pessoa digna. E também uma forma de respeitar o companheiro, respeitando a companheira, e vice-versa. Tudo isso é troca de energias e de boas energias entre um casal. Então, tudo isso, o Espiritismo explica, é necessário para que o equilíbrio entre marido e mulher se faça presente por toda a vida.
Eu gostaria até de lembrar, Valdir, essa questão da fidelidade que você acaba de mencionar, que Jesus, durante o Sermão do Monte, Jesus fez alguns comentários sobre os 10 mandamentos recebidos por Moisés alguns séculos antes dele. E num desses comentários de Jesus, Jesus pegou o 6º mandamento, que era o não cometerás adultério, e ele ampliou esse mandamento e deu exatamente a conotação da fidelidade, do respeito ao companheiro, da dignidade. São exatamente os pontos que Jesus ampliou na hora em que falou sobre esse 6º mandamento no Sermão do Monte. Maria Emília, conforme o nosso entendimento, então, espírita, como é que nós poderíamos entender que um relacionamento sexual ele seja saudável, construtivo? Como, quando que ele é normal?
Quando nós seguimos como indivíduos a própria concepção natural física que nós, aonde nós nos encaixamos hoje, né? Quando seguimos aquilo que vem mais do interior do que aquilo que o exterior nos provoca. O Marinho lembrou bem, a mídia, a própria maneira rápida que, com que a evolução se fez em matéria de tecnologia, com todo esse estímulo, principalmente na parte da sexualidade, onde a gente já vê as modelos femininas e os modelos femininos começando muito cedo a incentivação para a sua libido, para a sua sexualidade com 10, 11, 12 anos, nós percebemos que a sexualidade ela é usada de uma maneira aonde se ganha. Se você estiver sendo bonito, atento ao corpo físico e não se dá vazão para perceber aquilo que está por detrás, que são os nossos sentimentos, as afinidades. Com tudo isso ocorrendo e algumas outras coisas que nós vemos na sociedade e até a própria repercussão dos nossos estados interiores pelo processo de evolução e pelas várias vezes que nós nos reencarnamos, ora na masculinidade, ora na feminilidade, até em comportamentos desfreados, desrespeitosos em outras épocas, nós trazemos hoje, como seres reencarnados, matrizes que nos oferecem desequilíbrios na atuação na vida. O que dirá na atuação maior de expressão, que é a força geradora, a força criativa através da sexualidade. Então, o que é normal? Normal é nós percebermos os nossos próprios impulsos. Né, o que seria considerado busca de equilíbrio nessa condição. Entendermos-nos um pouco mais como seres espirituais, não como seres materiais que estamos aqui para apenas vencermos pelo físico ou apenas sustentarmos as nossas necessidades materiais, principalmente na área da sexualidade. E na relação, na troca, na união com o outro, usar de monogamia, né? Nós vemos aí uma facilidade muito grande dessa geração e de uma geração anterior até, de troca de parceiros muito constante.
Monogamia é um parceiro só, seria assim?
Um parceiro só,
viver, né? Só com uma pessoa.
Isso, nós temos aí, na própria história da humanidade, a poligamia como sendo algo muito natural, muito incentivado.
Poligamia quando tem muitos parceiros.
Muitos parceiros. Nós vemos hoje ainda uma crença muito popular de que o homem pode sair de casa e ter várias mulheres, e isso é muito natural, muito normal, né? Nós vemos essa crença ainda, apesar de estarmos em pleno século, iniciando um século novo, nós vemos muito disso. Nós vemos pais atuais, eu lido muito com pessoas, grupo de pais, nós ouvimos pais e mães repetirem processos antigos, onde se diz, o menino pode tudo na área da sexualidade, porque ele não perde nada, ele não perde nem virgindade. E a menina não, a menina tem que ficar recatada. Isso são conceitos muito antigos, de um processo evolutivo antigo, onde nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, a gente não tinha o livro à nossa disposição, grupos de trabalho à nossa disposição. O Mário quer falar, Marinho.
Eu gostaria só desse momento da sua lembrança muito feliz, né, desse aspecto cultural, né? De que a mulher não pode, né, ter vários parceiros e o homem pode, quer dizer, entre os homens às vezes entende-se isso mais, aceita-se isso um pouco mais naturalmente. Eu acho que nós precisamos lembrar a grande lição de Jesus diante da mulher adúltera, né? Naquele instante em que a mulher adúltera ia ser apedrejada pelos homens, né, como os costumes da época. E Jesus lembrou a eles, né? Bom, se vocês querem fazer isso, então faça aquele de vocês que não tem esse pecado, né? Aquele de vocês que também não comete esse tipo de coisa, né? Então Jesus já, desde aquela época, vem procurando trazer esse mesmo ensinamento, esse mesmo ponto que Maria Emília abordou, de que a natureza moral vale tanto um para um como para outro, não é, Maria Emília?
E a gente percebe o seguinte, a busca interior do Espírito, é a de liberdade de expressão e de igualdade de expressão. Porque se somos espíritos sem sexo, na nossa pureza, no nosso inconsciente puro, mas nós nos expressamos ora como homem, ora como mulher, vivenciamos várias reencarnações, ora como mulher, ora como homem, nós precisamos e necessitamos como espíritos, não como homem ou como mulher, vivenciando papéis como homem, como mulher, mas como espíritos, sermos respeitados no mais íntimo, no direito de igualdade, no direito de liberdade, no direito às leis naturais e às leis divinas. E quanto... Enquanto espírito encarnado como mulher, fomos vilipendiados no nosso direito, quando na época da Idade Média ou anterior, uma mulher era jogada no convento. Quando um homem era desrespeitado no seu sentido maior de lance de afetividade, de busca de afetividade, porque amava alguém, mas aquele alguém não era condizente com o padrão social, ou não era pertencente à mesma linhagem que pudesse servir a nossa família. E quanto desvarios nós conseguimos conquistar nisso, né, nas nossas épocas vindouras. Não sei se o ouvinte nos acompanha, mas se somos reencarnantes, entendemos que vivenciamos outras vidas. Em outras vidas, vivenciando homem ou mulher, papéis de homem ou de mulher, nós fomos marginalizados no nosso poder de decisão, de escolha com quem nós vamos nos relacionar. E com isso também, além de tudo que o mundo hoje nos oferece de incentivos, de desvarios, de desvios de uma condição natural, que até o próprio homossexualismo, o casamento entre homens com homens, mulheres com mulheres, hoje é considerado normal, né, uma coisa bastante aceita, nós deveríamos estar refletindo a respeito do que fazer. Então entendo assim, o que é a busca do equilíbrio na relação sexual? É um pouco desse conhecimento do que somos efetivamente, não apenas nessa vida, mas a somatória de todas elas. O que a nossa alma pede, o que o nosso interior pede. E nesse sentido, a busca de uma monogamia, a busca de equilíbrio das tuas energias e canalizar essas energias de forma mais coerente, né? Na educação dos filhos, na educação com o outro, também valorizando muito isso. Esse assunto é extremo, me deixaram bastante assim incentivada, eu não sei o tempo que nós temos para discorrer a respeito.
Deixa eu até aproveitar aqui, já que nós estamos, o ouvinte está percebendo que nós estamos já caminhando para um lado da avaliação da questão da sexualidade, que envolve a relação entre as pessoas, essa questão do marido e mulher, um homem com mais mulheres, uma mulher com mais homens, coisas desse tipo. Então, isso realmente, esse é um tipo de enfoque, esse é um tipo de análise que nós estamos fazendo, que nos provoca pensar bastante sobre isso, que nos provoca refletir sobre isso. Então, eu queria aproveitar agora, Mário, que você nos dissesse o seguinte... Como é que o Espiritismo enxerga, como é que o Espiritismo vê essa situação de um homem ter muitas mulheres, que é o que o Hélio agora há pouco definiu como chamada de poligamia? Como é que o Espiritismo vê isso, Mário?
Mas você vai nos responder depois do intervalo, Mário. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo.